Falando de Livros.
Prazer de conversar com Ana Lazevicius. Ela é formada em comunicação social com ênfase em rádio e TV, trabalha como documentarista e artista plástica, faz oficinas e cursos para a área de formação docente, atua também como crítica literária, assina a coluna Linguinha da revista Língua Portuguesa e, desde a década de 90, realiza estudos sobre literatura infanto-juvenil. Nas suas pesquisas, aborda as questões como leitura de imagem, criação e desenvolvimento de textos literários, contação de histórias, essas coisas. Ela é autora do livro Diana Luana Luanda, livro publicado pela editora DSOP. Bom dia, Ana.
Bom dia, Roseli. Bom dia, ouvinte do programa Universo Literário. Bom dia.
Bom dia, então. Antes da gente conversar sobre esse belo livro, é um livro que toca assim, profundamente a gente, eu queria que você contasse um pouco sobre essa sua história com a literatura infantil. Você escreve a coluna Linguinha, da revista Língua Portuguesa, né? Eu queria que você contasse. E também faz outras coisas, muito bem, tudo conectado, né? Eu imagino.
É verdade.
Mas eu queria que você falasse um pouco desse seu trabalho com a literatura, principalmente.
Isso, na década de 90, eu comecei a pesquisar, eu me atraí assim, para a literatura infantil, por incrível que pareça, pela questão da ilustração. E na medida que eu fui me aprofundando nas ilustrações e nos textos, eu vi o quanto isso estava presente na minha própria formação desde a infância. Meu pai sempre foi um grande contador de histórias e sempre ele trabalhou muito a linguagem simbólica com as brincadeiras na educação dos filhos, né? Uhum. E eu fui me envolvendo e a partir daí eu começo a escrever. Nem todas as histórias nessa época foram publicadas, né? Elas ficaram guardadas e eu timidamente não apresentava às editoras, até que um dia uma amiga criou coragem, foi até uma editora, levou a história, eu acabei fazendo ilustração também e esse livro já tem assim, bastante tempo. Depois disso, eu continuei na pesquisa, cheguei a dar alguns cursos de formação, mais voltado para leitura de imagens na literatura infantil, e posteriormente, e continuei, segui contando histórias, escrevendo histórias. E mais adiante, já em 2000 e pouco, eu estava numa revista infantil que chamava CD Kids Expert, onde eu tinha uma coluna e também estava trabalhando com formação de escritores, já para desenvolvimento de texto, dentro da Escola de Escritores aqui em São Paulo. E nessa época, eu assinava uma coluna que chamava Sopa de Letrinhas, nessa revista, CD Kids Expert, porque foi uma das primeiras revistas que... Foi a primeira, na verdade, a primeira revista que estava introduzindo esse mundo não exatamente da internet, mas de computador na vida das crianças. Uhum. Então, ela acompanhava um CD com entrevistas, e na revista a gente tinha histórias, e eu ilustrava também essa revista. Então, vem daí essa trajetória toda, né?
Bem interessante. E a questão da leitura de imagens, né? É uma coisa que, de repente, as pessoas... Agora não, tá mais tranquilo, mas no início estranharam um pouco, né? Dos livros sem textos que chegavam. E são fantásticos, né?
São fantásticos.
Mil histórias,
no Brasil,
né?
No Brasil, primeiro foi o Ida e Volta do Juarez Machado, né? Na época, década de 70, isso aí era... Né? Nossa, como é que pode, né? Depois vem o Ziraldo também, Roger Mello, e tem hoje muitos, né?
Muitos.
É fantástico, realmente é fantástico. O texto está lá todinho, né?
É porque o ilustrador, ele é um parceiro, né?
Ele é um autor também, né? A gente tem casos onde as histórias, elas estão lá paralelas, elas
Exatamente.
Interagem, mas elas são até, de certa forma, independentes, né? Isso vai variar muito, né, de livro para livro.
Claro. E agora os autores de imagens estão, os ilustradores, né, a gente comumente chama de ilustradores, também começaram a escrever alguns textos, né, que é legal.
Sim,
também.
Sim. Ah, é fantástico isso.
É
muito bom, porque eles têm uma história para contar.
São coisas que somam, né?
Sim, sem dúvida. E o trabalho do ilustrador é um trabalho de interpretação também, né? Então, ele vai ter uma visão daquela história, ele vai construir essas imagens, e é óbvio que ele vai trazer do mundo interior dele elementos que é outra história, já é a história desse ilustrador, né?
Exatamente. Vamos falar então da Ana Luana Luanda. Esse livro faz parte de uma coleção chamada Claricianas, ou Sonhos de Ser, e é dedicado a Clarices e Marias. Logo na primeira página tem a sua dedicatória, as Clarices e Marias. E tem a gente vira a página, tem uma epígrafe de Clarice Lispector. Quando sou lua e sou os ventos da noite.
Que é do um sopro de vida, né? Uhum. Toda essa coleção, ela tem algo a ver com a Clarice Lispector, né? Ela é uma homenagem e, ao mesmo tempo, tem a ver com esse mundo simbólico da Clarice. E a gente tem aí Sonho Secreto de Alice, que Alice é a mãe da Simone também, e tem essa história que é da vida da mãe da Simone, é uma história inspirada na realidade, é uma história verdadeira. Tem a Nina e a Lamparina, que é da Cláudia Nina, assinada pela Cláudia Nina também, que é a história de uma menina que tem medo da noite, e ela também tem uma epígrafe, Estou Dentro dos Grandes Sonhos da Noite. Uhum. Depois nós temos da Maíra Viana, e em Clariana, Menina Invisível, que também tem a epígrafe Sou Como Você Me Vê, Posso Ser Leve Como Uma Brisa ou Forte Como Uma Ventania, Depende de Quando e Como Você Me Vê Passar, da Clarice Lispector, que também tem a ver com a história da Maíra, que a Maíra conta sobre uma menina que se sente invisível quando a mãe ganha o segundo filho. Então, todas essas histórias, elas estão fechadas nessa proposta de homenagear a Clarice e que tenha algo desse universo de sonhos dela, né?
E
o Diana Luana Luanda é também exatamente isso. Até a Simone, quando viu a história, a Simone que dirigiu essa publicação, ela fala, nossa, é a Macabea, tem muito a ver.
É verdade. Agora, é um livro super poético que fala das questões das meninas excluídas, abandonadas, que estão na rua, que ninguém vê, né? São invisíveis mesmo, né?
Exatamente.
E é uma menina cheia de sonho, essa Luana, ou Diana.
É uma menina cheia de sonho, é uma menina assim que ela existiu, e esse livro, ele foi publicado praticamente 17 anos depois de eu ter contato com essa menina, que era uma menina em condição de rua, e ela realmente trocava de nome, uma menina que cada vez que alguém perguntasse qual é o teu nome, ela dava um outro nome.
Você conheceu pessoalmente?
Eu a conheci pessoalmente num período que eu fazia um trabalho dentro de um abrigo para crianças de rua. Uhum. E me chamou muito a atenção essa questão da mudança de nome. Isso tem a ver com a identidade, porque a criança que está na condição de rua, ela tem uma questão muito forte de identidade. Sim. Ela perde o sobrenome, ela perde a família, porque no momento que ela perde a família, ela perde o sobrenome, ela perde a casa, ela perde as referências dela. Então, a partir daí, o nome vai ser de acordo com o que é conveniente para o dia, o que temos para hoje, né? Uhum. E no caso dessa menina, isso aí é uma realidade que todo mundo que convive com criança de rua sabe, que eles dormem durante o dia, que de certa maneira eles se sentem seguros em alguns lugares, né? E à noite eles fazem todas as atividades, brincam, vão atrás de comida, porque durante a noite é que realmente o risco vai aumentando bastante, até pelo número de pessoas na rua.
Elas ficam em vigília justamente à noite para poder se proteger, né?
Exatamente, exatamente. E essa questão da criança que quando vai procurar uma vaga numa escola, aquela burocracia toda, quer dizer, você não tem nome, principalmente nessa época, né? Sim. Eu estou me referindo a quase 20 anos atrás. Então, quando a criança que ela não tinha um endereço fixo, ela não tinha um responsável para acompanhar até a escola, ela tinha toda uma dificuldade de poder se recolocar. E essa convivência também dentro dessas unidades, né, de criança de rua era muito difícil também.
Uhum. Mas hoje ainda é, não é?
Ainda é, bem menos, por incrível que pareça, bem menos.
Que notícia boa, então.
Assim, oi?
Notícia boa, que a questão é bem
aqui em São Paulo, assim, reduziu muito o número de crianças de rua. A gente não vê, a gente vê mais, assim, jovens, adultos, ainda tem bastante. Sim. Mas o número de crianças de rua está bem menor. Ainda existe, é um problema muito sério, mas reduziu bastante.
Sim, que bom isso. É porque são crianças, né? Afinal de contas, são crianças e que carentes de tudo, né?
Exatamente, exatamente.
E que merecem o nosso acolhimento, né? Eu acho que a palavra é
verdade,
essa.
É verdade. Uhum. E nessa história eu vou trabalhando toda essa questão de um modo muito simbólico, né?
Sim.
Porque ela, e a Luísa, assim, a Luísa é ilustradora, ela captou muito bem tudo isso.
Eu queria que você falasse do trabalho da Luísa Costa, que é a ilustradora, que é belíssimo, né?
É belíssimo, é belíssimo. A Luísa, ela tem feito algumas biografias e ela é uma ilustradora, assim, nova, praticamente chegando, né? Mas, assim, com um potencial incrível, incrível. E ela capta muito bem, a gente conversou muito pouco sobre o projeto, até porque eu confio muito no ilustrador. Como eu começo a minha pesquisa na literatura infantil pela ilustração, eu queria muito que ela fizesse essa leitura do meu texto.
Uhum.
Como ela vai ilustrar o meu texto? Porque até então eu ilustrava o que eu estava fazendo, né? As minhas histórias na revista. Então a minha curiosidade era muito grande. O meu primeiro livro também eu ilustrei. Então eu queria saber como é que isso vai acontecer. E a única questão que eu tive com a Luísa, assim, foi a cor da roupa da menina. Pra você ver como foi uma superficialidade bem grande, né? Não tinha nada assim.
Mas na ilustração isso significa.
Me surpreendeu muito. Na capa você tem uma menina com uma caixa de papelão na cabeça, que tem uma lua e um sol desenhado. E isso, da onde a Luísa tirou isso, né? Ela falou assim, poxa, a menina quer ser astronauta, então ela tem que ter um capacete.
Claro.
O capacete dela é essa caixa de papelão. Então ela foi tendo sacadas muito boas, que quando eu escrevi história, eu não imaginei essa ilustração.
Uhum.
E ficou tudo muito bacana. A menina, a personagem é muito expressiva, tem muito a ver com o que poderia ser. Porque quando a gente chegou nessa questão, como que era uma personagem real, mas como ela era? Não interessa, porque são meninas que estão no mundo todo.
Sim.
Não só no Brasil, né? Meninas que estão nessa condição. Então isso foi muito interessante. Dar essa liberdade pro ilustrador ver o personagem.
Uhum.
E aí a gente foi se surpreendendo. Eu me surpreendi bastante com o trabalho dela.
Ana, esse livro me chegou, não sei nem como, me chegou às mãos, e eu queria saber se ele está nas escolas, está entre as crianças,
se você tem essa notícia. Ele tem sido adotado por escolas no Brasil todo, ele teve até uma comunidade carente aqui de São Paulo que recebeu, foi uma doação de um hospital que ela, é o hospital, ele... Posso falar o nome?
Pode, claro.
O Sírio-Libanês aqui de São Paulo, ele tem um trabalho na comunidade daquela região muito forte. Ele também distribuiu, inclusive, para essas crianças de famílias mais carentes.
Uhum.
Além de estar em escolas. Então, ele está tendo, está ganhando espaço, assim, está chegando onde deve, né?
Claro.
E aos poucos, evidente, como a literatura infantil, a gente tem muitos títulos, isso é muito bacana, né?
Uhum.
E tá indo no seu tempo.
Você vê,
o livro já tá publicado há mais de um ano, né? E agora a gente continua falando dele, isso é muito bacana.
Sim, então, ele foi publicado pela editora
DSOP.
Isso. Como chama?
DSOP.
DSOP.
Isso.
DSOP, são siglas,
isso,
né?
Aí juntou, ficou o nome.
Então www.editoradsop.com.br para quem quiser acompanhar esse livro que é tão lindo, não é? E tem uma coleção, né? Como você já falou, tem outras autoras falando também dessa questão das crianças invisíveis. Eu também vou conversar com a Cláudia Nina aqui.
Isso, e a questão do sonho também. Todos esses livros, eles trabalham essa questão do sonho de tornar o mundo melhor, da situação, principalmente da criança, né? A questão dos temores, a questão das necessidades, primordiais, né? É, que é a moradia, que é a educação, que é, ter esse amparo, né? E poder sonhar.
É necessidade básica e sonho é para qualquer pessoa, né? Não importa a classe social, não importa condição financeira, não importa nada disso, todos sonhamos.
É verdade. Né? E quem não está sonhando está morrendo, né? Até quem está morrendo está sonhando, né?
É, pois é. Quem não está sonhando já morreu faz tempo.
É verdade, né? É verdade.
Pois é. Ana Lazevicius, muito obrigada por conversar com a gente. Parabéns,
Felipe,
por esse livro.
Obrigada a você. Parabéns pelo espaço, e trabalhando isso que é tão gostoso, né? Literatura infantil.
Sim, não, é a literatura como um todo, a gente precisa
sonhar,
né?
É verdade.
Ela dá asas à imaginação e aos nossos sonhos, a gente se realiza um pouco, trabalhando também com os sonhos de todo mundo, que são nossos sonhos, né?
Nossa, sempre. E a literatura infantil, ela é sonho o tempo todo, né? A gente trabalha com essas imagens o tempo todo, a imagem simbólica, sim, né? Tornando esse sonho realidade e, inclusive, trazendo um caminho, né? A literatura, ela resolve problemas da gente. Quem não teve uma história lá na infância que, quando adulto, né, colocou na sua vida, né? Olha, isso aqui, né, me remete a essa história.
Sim, e trabalha os sonhos mais reais ou as realidades mais oníricas também, né?
Exatamente.
É isso aí. Ana Lazevicius, muito obrigada a você.
Obrigada a vocês.
Um grande abraço.
Outro, tchau.
Tchau. Conversei com Ana Lazevicius, ela é escritora, autora do livro Diana Luana Luanda, da editora DSOP. O livro tem belas ilustrações da Luíse Costa e você pode conferir no site da editora, que é www.editoradsop.com.br.
Falando de livros.